A embriaguez chique do crooner mais badass do rock. O adeus de um dos pilares da música industrial moderna, quase no mesmo dia que se despede uma das front girls mais subestimadas do punk rock, e o noise sempre avant-garde de nosso Sonic Youth da massa. Saudações cretáceas, está começando agora o Triceratops Show!
Eu sou Eduardo Aleixo, editor, votorantinense, e eu tenho medo de ortópteros.
Meu nome é Luiz Terra, ilustrador, antilocutor, direto dos confins da Cidade Amarela, curador de memes e também assisto a série Fargo nas horas vagas.
Para ver as show notes, episódios antigos, artes em alta resolução, acesse www.triceratops.show.
Galera, o site é muito importante porque quando nos quicarem do Spotify e YouTube, vocês podem acessar o site e continuar assistindo a gente.
É verdade, Luiz. E também agora no site a gente tem uma caixinha de comentários. Então vocês também podem, ao invés de mandar comentários privados pra gente, postem no site. Vamos tentar conversar por lá.
É, a gente vai adorar ler e inclusive estamos pensando em mostrar pra vocês aí alguns comentários que estão surgindo pra gente comentar aqui no ar. Vamos adorar recebê-los. E também essa semana rolou um lance muito legal, Dudu. Você ficou sabendo? Novidade? Temos agora uma playlist. É, uma playlist com absolutamente tudo que já tocou no Triceratops Show. Ou seja, se você gosta do que a gente toca, mas não gosta do que a gente fala, acesse a nossa playlist. Agora você tem uma playlist do Triceratops Show no Spotify. Importante mencionar que essa playlist aconteceu não por conta da gente, não foi a gente que fez a curadoria dessa playlist, mas nossa amiga Laís Marinone, que tá com a gente também muito antes do programa, sempre apoiando nossos projetos, e um grande abraço para ela. Muito obrigado aí pela playlist, foi uma puta surpresa, fiquei feliz demais, ouvi bastante ela essa semana. E é isso, gente, sigam a playlist dela porque vai pintar muita coisa legal.
Mas vamos de som, Luiz?
Bora! Isso aí, Dudu. Essa semana a gente teve duas perdas significativas aí pra quem é aficionado pela história do rock alternativo. Eu diria que são partes de uma parcela muito importante, assim, dessa arquitetura da música alternativa moderna. Essa semana quem se foi Richard H. Kirk, Richard Harold Kirk e a Jill Sale, duas grandes personalidades dos anos 70 que com certeza influenciaram muitas bandas, direta ou indiretamente.
Realmente. Eu vi no Twitter do Steve Albini, grande Steve Albini, ele falou assim: final dos anos 80 e final dos anos 70 e 80 formaram meu estilo estético e o meu senso de quem sou eu. E o Cabaret Voltaire foi crítico pra isso. Eles criaram, eles implicaram um novo jeito de fazer música, um jeito que jogava fora o estilo e acumulou um jeito meio trash. Eu fui raptado, intoxicado. Essa foi a minha tradução direta, on demand, do Steve Albini no Twitter.
Muito bom, cara. Eu acho que tem muito a ver, sim, o trabalho do Steve Albini, principalmente nos anos 80, né, com o Big Black, com o que rolou do Cabaret Voltaire, porque, né, o Big Black tem um pezinho no industrial, né, até eu acho que até esses timbres mais graves de baixo, assim, eu acho que foi uma coisa que veio da herança desse movimento, né. Lembrando que a gente já falou um pouco sobre as origens, né, da música eletrônica, dessa mistura da música eletrônica com o rock, num programa bem legal dos anos 60, que tá na nossa lista. Agora eu não lembro qual que é o número do programa, mas é um dos programas anteriores. Quem se interessar por assunto pode procurar aqui no site ou no, na plataforma que você estiver ouvindo, que você vai encontrar. E eu disse justamente isso, a música eletrônica, ela ainda estava num lugar de erudito, né? Era uma pesquisa de músicos muito eruditos, músicos muito chiques, muito requintados, assim, era uma coisa muito, muito cabeça. Só que daí, a partir dos anos 70, começou, né, inclusive por conta daquelas bandas que a gente citou no programa, né, os equipamentos começaram a se tornar mais acessíveis, né, e muita gente também, artistas e pessoas que trabalham com tecnologia começaram a desenvolver os próprios instrumentos, né. Isso gerou o grande movimento krautrock, também citamos bastante aqui na Alemanha, né, que absolutamente influenciou muita gente na música pop, na música underground e chegou na Europa no geral, né? Inclusive na Inglaterra, onde começou a se fazer uma música industrial com essa influência do rock, né? Que, apesar de ter vindo antes do punk, a partir do momento da evolução do punk, eles também se apropriaram dessa estética marginal do punk para misturar com os elementos de música eletrônica. E o Cabaret Voltaire tá no centro dessa revolução, né? Eles usam muitos samples, né? Muitas colagens e timbres bem específicos, diferentes. E o legal é, já o nome da banda já nos remete a um movimento bem legal, que é o movimento dadaísmo, no começo do século passado, nos anos 10, anos 20, que era um lugar que era o encontro desses artistas, né, mais chocantes, né, do dadaísmo, esse movimento. E eu acho que isso diz muito a respeito da banda, assim, a proposta da banda, assim, de provocar, de fazer coisas diferentes. Então, para começar esse bloco de tributos, a gente vai ouvir Cabaret Voltaire com a faixa Neg Neg Neg, de 1979. E surpreenda-se, porque até hoje ela me soa muito brutal. We'll be right back. E é isso aí, rapaziada. A gente acabou de ouvir Delta 5 com Mind All Your Business. Outro petardo de 1979. E puta que pariu, que banda, né? Que banda, que legal esse som. Muito moderno, muito à frente do tempo mesmo. É um disco punk que, na verdade, é bem legal, cara. É uma banda bem massa. E também que teve uma personalidade dessa banda aí que nos deixou, né? Que é a Jules Sale, a front girl, né? A vocalista, guitarrista, líder da banda. Deixou a gente também essa semana aí, quase no mesmo dia que o Richard Harold Kirk, né? E então a gente também dedica o programa pra ela, né? Pra essa banda sensacional. Pra quem não tá ligado do background também, muita gente fala, né, do Riot Girl dos anos 90 como um momento, assim, da mulherada feminista se juntar no punk e tal. Mas, cara, final dos anos 70 já tinha várias bandas assim também. E o Delta 5 era legal por isso, assim, ela tinha bastante participação de garotas, né? Tinha dois caras também, mas tinha garotas. E teve outras bandas nessa mesma época, como Raincoats, Slits, Penetration, que eram bandas punks que também eram comandadas por mulheres. E a maioria também fazia esse mesmo tipo de som, assim, que era uma mistura de música disco com punk, assim, com esse tipo de cozinha bem dançante, umas guitarras dissonantes, sujonas e tal. Eu acho muito interessante e recomendo, assim, que vocês também conheçam essa cena de garotas do punk dos anos 70, Vocês vão descobrir coisas maravilhosas que foram subestimadas, eu diria. E Delta 5 tá nesse grupo de bandas subestimadas, mas que de uns tempos pra cá tem aparecido pouco a pouco, assim, trilhas sonoras de filmes, de séries. Fiquei sabendo que essa música que a gente acabou de ouvir, por exemplo, ela aparece no Sex Education, série hypadíssima aí do Netflix, que eu acho que muitos de vocês já devem ter visto. Então é isso, é a nossa vocalista morre, mas a música permanece, fazendo a cabeça de muita gente. E é um som que eu adoro tocar nas minhas discotecagens também. Então fico feliz de compartilhar com vocês. Pra quem não conhece, isso é Delta 5. Mas seguindo o programa, Dudu, pra onde que a gente vai agora?
Então, Luiz, engraçado, né? Outro dia eu tava pensando aqui, como o Spotify, ele não me conhece. O que eu quero dizer com isso? As músicas que eu gosto de verdade, eu não ouço mais. Porque elas já são, né, tipo, são clássicas, já são óbvias, assim, então eu não tendo a ouvir elas tanto quanto ouvia antes. As músicas que me formaram. Então, o que significa? Que o Spotify, ele só conhece as músicas que eu tô ouvindo agora, ou bandas que eu não sou tão fã assim. Então, ele recomenda outras bandas que eu também não sou tão fã assim. Então, eu acho meio engraçado isso, de que, como as playlists que ele monta e tal, tipo, não é aquilo que eu realmente curto. Aí eu falei assim, pô, quer saber? Eu falei assim, quer saber? Vou ouvir as bandas que eu realmente curto. Né? E aí eu peguei pra ouvir essa semana, uns clássicos, né, clássicos pra gente. Começando pela discografia do Sonic Youth. Então eu tava ouvindo principalmente aqueles álbuns iniciais do Sonic Youth, que eu gosto bastante. O Sonic Youth é uma banda bem interessante, né, cara? Um dia a gente gasta um episódio maior falando bem dele. Arrisco dizer que o Sonic Youth é o nosso Nirvana, né? Porque todo mundo curte, né? É o que une o pessoal.
Eu acho que o Sonic Youth merece realmente um especial, assim, uma banda ímpar. Que também, né, embora seja uma banda nova-iorquina, assim, eu acho que também atravessa um pouco esse período temporal que a gente tá citando aí de 1979, né? Porque é uma banda, né, que está nativa, né, esteve nativa bem no começo dos anos 80 e pegou um pouco desse respingo do punk, dessas coisas, né, principalmente do movimento no wave, né, que também tem profunda ligação com o industrial e com o disco punk, né. Se for ver as outras bandas de new wave, todas tinham uma exploração rítmica muito interessante, né, só que tinha essa coisa da dissonância, né.
Então, falando de Cabaré Voltaire, foi a Lydia Lunch que apresentou Thurston Moore ao Paul Smith, que é o cara que foi manager de várias bandas aí, incluindo o Cabaré Voltaire, que depois lançou o Sonic Youth para aquela label Blast First, né, que lançou o álbum do Bad Moon Rising. Então vamos juntar tudo no Melting Pot aí e tocar a música Death Valley 69, do Sonic Youth, que tem a Lydia Lunch cantando. E também naquela mesma época ali, a música é meio que sobre o Marilyn Manson, né? Então vamos deixar essa loucura aí. E logo em seguida, Luiz, vamos ouvir um Tom Waits, beleza?
Maravilhoso, vamos lá. Sonic Youth com Death Valley 69.
Você está ouvindo Triceratops Show.
E é isso aí! Vocês acabaram de ouvir o Tom Waits com In The Collision. E antes, Sonic Youth and Ninja Lunch com Death Valley 69. E aí, Dudu, o que, que você me fala sobre o Tom Waits, esse som que a gente acabou de ouvir? Muito interessante.
Calma aí, quero falar sobre o Sonic Youth primeiro. Faltou deixar uma informação, né? Que essa música tem duas versões. É, a versão que a gente tocou é a versão single. É a versão que não toca no Bad Moon Rising. Ela é um pouco diferente, eu acho que ela é mais raw. E eu trouxe essa aí pra gente. Sobre o Tom Waits, Luiz. Cara, eu não entendo muito bem o Tom Waits. Tô entendendo ele agora. Não sei, na verdade, não sei nem se alguém entende o Tom Waits. Tava vendo uns vídeos dele, entrevistas. Cara, é completamente bizarro, né?
Falando em entrevista com o Tom Waits, cara, você tá ligado aquela história do Heath Ledger? Que ele, pra fazer o Coringa, ele, tipo, se inspirou numa entrevista dele. Ele estudou todo o gestual do Tom Waits. Tem uma entrevista de 1979. Olha só, mais uma vez esse ano aí aparecendo no programa. Olha que coincidência. Que a gente nem pensou nessa ligação, mas tem uma entrevista que, tipo, ele tá tomado, assim, com energia, né? Porque Tom Waits é meio teatral, mas ele tá tomado, assim, sabe? Meio que, não sei, parece que ele tá meio assumindo o personagem, mas ao mesmo tempo parece que ele tá meio chapado e tal. Mas só que, tipo, tem um lance muito interessante com cigarros, assim, ele... Durante a entrevista ele começa a fumar muito, brincar com cigarros e tal. E esse vídeo foi assim, tipo, um vídeo estudado pelo Heath Ledger pra ele compor todo o gestual do Coringa, do Cavaleiro das Trevas. Interessante, né? Só uma curiosidade, assim, já que você falou da figura do Tom Waits, né? Como ele é rico, né, em gestos, assim. Muito interessante mesmo.
Sim, sim. Vamos colocar nas show notes essa entrevista. Foi exatamente essa que eu tava assistindo. Bem legal mesmo. Então a música que a gente ouviu se chama In The Colosseum, Tom Waits. Eu só queria trazer um pedaço da letra pra você sentir a vibe. Lá vai. This one is for the balcony. This one is for the floor. As the senators decapitate the presidential whore. Aí depois ele fala assim. For the dead, there's no story. No memory, no blame. Their families shout blue murder, but tomorrow it's the same. É bem, bem pesada essa música.
Traduz aí pra nós. Tem as manhas?
Ah, isso. Não, é muito difícil. Depois vocês veem no Vagalume. E outra coisa, esse álbum, cara, do álbum Bone Machine, né, de 92, é que tem a versão original daquela música que a gente conhece pelo Ramones, né? Aquela música do I Don't Wanna Grow Up. Então, fica aí a curiosidade.
Muito mais interessante a versão dele, inclusive, né?
Sim, eu gosto do Ramones.
Se meu pai assiste Corinthians todo fim de semana, eu posso ouvir Ramones, né?
Exato.
Sabe quem me mostrou Tom Waits, Dudu? O professor Rafael de História, lembra? Você teve aula com ele?
Não, eu tive aula com o Sidney.
Filho!
Ah, é verdade.
Ele me emprestou o CD do Tom Waits, cara.
Caramba.
Isso foi muito interessante, foi uma coisa que mudou um pouco minha vida, assim. Então, se por acaso o professor Rafael está ouvindo nosso podcast, putz, cara, eu amo você, muito obrigado por cada referência que você me trouxe e um grande abraço, querido. Você mora no meu coração, saudades.
Abraços pra todo mundo que estudou no Objetivo entre 2000 e... Ah, nem lembro mais.
2007 e 2009.
Beleza, é isso aí que eu tenho que trazer de música no momento. Agora vamos pra sessão de recomendações, Luiz?
Opa, vamos lá, o que você trouxe pra nós?
Cara, é menos uma recomendação e mais um convite pra colaboração. O que eu quero dizer com isso? Bom, eu assisti o Duna, do David Lynch. Quer dizer, não é bem do David Lynch, né? Porque ele falou que não é mais, que ele não quer mais nada, não quer ter nada mais a ver com esse filme. Eu sempre tinha ouvido que esse filme era um lixo, uma bosta, blá blá. Aí eu peguei pra assistir, né? Preparação pro Duna novo que vai ter agora. Cara, eu não achei um filme ruim, não. Eu achei um filme visualmente bem interessante. O setting, assim, a ambientação, o design de criaturas é bem interessante. Aí pra quem gosta de design de criaturas, João Paulo, meu amigo João Paulo gosta bastante. Vai curtir. Mas, cara, o filme é claramente condensado, assim. É muito difícil você... Você percebe que é um... ele é um pedacinho de uma história muito maior, né? Só que, ah, fiquei com interesse, cara, de pegar e ler. É duro que são muitos livros, né? E a verdade é que quando termina o dia de trabalho, eu tô cansado, meu. Os olhos já estão mortos de cansaço. Aí quem sabe no futuro eu leia, depois que eu cansado, depois que acabar minha fascinação por Star Trek, eu posso começar.
Genial. Cara, você falou que tá falando de David Lynch, eu preciso dar uma dica rapidona, antes da gente se seguir também raciocínio sobre o Duna, que eu sei que você tem mais coisa pra falar. Mas, gente, quem curte David Lynch e por acaso assina o MUBI, a plataforma aí de cinema cult, né, filmes cults, filmes antigos, cinema de autor, meu, eles subiram na plataforma uma coleção fabulosa de todos os curtas do David Lynch. Tem muita coisa foda, cara. Vocês precisam dar uma olhada. É impressionante, sim, a evolução, porque muita gente acha que o David Lynch começou no Homem-Elefante. Mas anos 70, cara, tem coisa pra caralho, assim. Tem muito experimentalismo. Anos 60 também. Mas eu recomendo um filme específico chamado A Avó. É um curta de meia hora que conta a história de uma criança que vivia com os pais abusivos e daí ele um dia plantou uma avó na cama dele, assim, uma senhorinha que era a pessoa perfeita pra ele. É bem perturbador, é bem louco. Eu recomendo. Enfim, Dudu, desculpa aí esse parênteses. Pode continuar falando sobre Duna, porque é uma história muito louca, né?
É legal esse assunto. Eu tô com vontade de assinar o MUBI também. Então, se você recomenda, legal, vou considerar isso. Então, voltando no Duna, eu sei que tem um documentário do Duna do Jodorowsky, né? Que eu não assisti ainda, mas tem toda uma história de que o Jodorowsky queria fazer o Duna. Daí ele chamou Moebius pra fazer os character design, fez um monte de coisa maluca. Só que daí o filme dava umas 10 a 12 horas. Aí o Jodorowsky falou, não, tem que ser 10 a 12 horas. Aí os executivos falaram, não, né, cara, não dá pra fazer um filme assim. E aí o filme nunca foi feito. Sei que tem um documentário disso, então, não sei onde ter.
Era um projeto muito, muito ousado, né? Ele queria que a trilha sonora fosse do Pink Floyd, queria que no elenco tivesse Salvador Dalí, queria que tivesse o Mick Jagger. Várias coisas, né? E várias, assim, excentricidades, assim, porque eu acho que o Jodorowsky tava muito... Acho que tava muito confiante nesse projeto, né? Pensa, um gênio, um cara genial como o Jodorowsky. Quem não conhece os filmes precisa ver também. Inclusive, estão no MUBI. Tem 3 filmes maravilhosos que dá pra você entender bem a mente do Jodorowsky. Que é o El Topo, um faroeste psicodélico retardado. Tem a Montanha Sagrada, que é a masterpiece do cara. E tem A Dança da Realidade, que é uma obra autobiográfica, mas com muitas licenças poéticas. Bom, o Jodorowsky é louco e essa história do Duna é mais uma dessas loucuras, né? E o legal é isso, assim, não deu certo. Não deu certo em paz, porque grande parte também dessa equipe toda que ele reuniu pra criar o design, tanto das criaturas, do universo e tal, foi reaproveitada no filme Alien. Inclusive, até o Moebius trabalhou no filme Alien. Mas como a amizade do Jodorowsky e Moebius rolou, inclusive é uma história legal também, porque o Jodorowsky era muito fã do Jean Giraud, né, que era o alter ego, né, o nome original mesmo do Moebius, que ele, antes ele fazia quadrinhos de faroeste, então ele criava muitos cenários de deserto, coisas que tem a ver também com a vivência que ele teve no México e tal. Então o Jodorowsky já era muito fã do Jean Giraud por causa do Blueberry, né? Que era um quadrinho que ele fazia. Só que o Moebius teve essa fase, né, de expansão, conheceu os psicodélicos, daí ele, depois disso, ele começou a ver o quadrinho de outra forma, né? Experimentar outras coisas, foi pra ficção científica, muito por conta dessa influência do psicodélico, né? Das enteógenos e droguinhas, né? Daí ele falou, pô, eu não posso sujar minha reputação de Jean Giraud pra fazer uma coisa totalmente arriscada. Então, a partir de agora, eu vou assinar com o Moebius pra fazer as coisas que pra mim são mais autorais. Daí o que aconteceu? Qual que é a história? O Jodorowsky era fã do Genjiro e uma pessoa indicou pra ele, ó, Moebius, muito bom, olha os desenhos dele. Então ele queria que o Moebius fosse, acho que criasse os figurinos, né? E ele queria que o Genjiro criasse a cenografia do Duna. Daí ele ligou pro Moebius e pro Genjiro. Daí no dia da reunião só chegou uma pessoa, né? Daí ele falou, você quem que é você? Ele falou, eu sou o Moebius, né? E aí, então vamos esperar o Genjiro chegar. Não, eu também sou o Genjiro. Daí, tipo, daí inclusive o Jodorowsky nesse filme, ele fala, putz, na hora que ele falou isso, eu falei, esse é o cara perfeito que eu preciso trabalhar. Enfim, o filme infelizmente não aconteceu, mas a parceria dos dois foi pra outros campos, né? Inclusive nos quadrinhos, né? E eu acho que boa parte dos sketches, das coisas que o Moebius criou, foi parar no Incal, que inclusive teve um relançamento bem legal da Pipoca e Nanquim, que é uma história bem louca, viajadona, assim, de ficção científica, que quem já leu vai ver muita coisa que foi chupinhada pro Quinto Elemento. Inclusive o Moebius trabalhou no Quinto Elemento. E outros, né? Outros tantos quadrinhos, né? Os dois já trabalharam juntos. Um que eu gosto muito é A Louca do Sagrado Coração, que vai para um lado diferente da ficção científica, traz um pouco de humor negro, uma crítica às instituições, às academias, né? As formações acadêmicas que fazem pessoas ficarem meio status religioso do conhecimento, assim. Então ele brinca bastante com essa coisa da loucura, da religião e do mundo acadêmico. Muito legal, Louca do Sagrado Coração. Outra dica aí. Falamos demais agora, hein, Dudu?
Ah, legal, legal. Você falou então que o Duna influenciou o Alien. Eu vou falar que o Alien influenciou a franquia Metroid dos videogames. Então quem gosta aí vai encontrar as influências de Alien. Então, sei que tá vindo um filme novo do Denis Villeneuve, né? Do Duna. Eu vi o trailer e achei bem genérico, pra falar a verdade. Mas como diz o ditado em inglês, expect the worst, hope for the best. Então, vamos esperar o melhor. Pra terminar, Luiz, vamos ouvir então uma musiquinha aí, um bônus. Vamos ouvir então Brian Eno com Third Uncle.
Brian Eno. Não vamos falar muito, né? Todo mundo conhece, deveria conhecer, né? Mas sim, é o legal do Brian Eno que a carreira dele tem várias metamorfoses, né? Ele é um grande produtor, trabalhou, sei lá, o David Bowie, Coldplay, o U2 e uma caralhada de outros artistas, né? E ele... Mas só que apesar da carreira como produtor ser assim, a coisa mais lembrada, ou até como cara que faz trilhas sonoras, né? Ele, nos anos 70, ele teve. Foi em parte integrante de uma outra banda seminal, que foi o Oxy Music, que passou pelo glam rock e música eletrônica. E nos anos 70 ele lançou alguns discos solos muito interessantes, que traziam características de músicas assim, que de eventos musicais que você veria muitos anos depois, assim, o próprio pós-punk, como a gente conhece, ou a noise, a gente vê muito nesses discos dos anos 70 dele. E a gente vai ouvir agora uma música que celebra isso, assim, de 1974, gente. Antes do punk, o cara já estava fazendo pós-punk, chamado Dirty Uncle. Então, muito obrigado a todo mundo que colou, que viu o nosso programa. Continuem acompanhando a gente, que tem mais. E é isso. Muito obrigado e até a próxima. Turn the Uncle.